A pessoa, quando se forma, ela tem que sair, ela tem que estar matriculada para fazer parte da empresa júnior. Mas eu queria aproveitar essa deixa aí para falar um pouco do início da empresa júnior, né? Que nós resgatamos aí a empresa júnior em 2022. E aí eu quero falar aqui alguns nomes que foram bem importantes. O primeiro de Catarina, que foi a primeira presidente nesse retorno, né? E assim, ela foi muito guerreira, ela, João... O próprio Daniel também estava ali um pouco no início. E depois Jamile, que foi a presidente antes aí de Cariza. Então, veja, é um movimento criado pelos próprios estudantes, não é? Aí eu tenho que lembrar Daniel, Enzo, eu tenho que falar de todo mundo, daqui a pouco eu recebo bronca, né? Mas todos eles são importantes. Mas eles precisam estar na universidade para fazer parte. Atualmente eu sou o orientador da empresa júnior. Então todo projeto que sai de lá tem que passar pela orientação, tem que fazer os ajustes, embora eles sejam autônomos. Eles têm o CNPJ deles, eles emitem notas, pagam impostos.
Maravilha! Que bom!
É um negócio bacana.
O negócio roda. Daniel, para você, como é que tem sido esse espaço de treinamento, as consultorias que vocês fazem? Existe um levantamento, um diagnóstico? Como é que é esse caminho aí, para que o empresário entenda?
Vamos lá. Primeiramente, aí como os meus colegas aqui falaram, né, a empresa júnior ela surge por meio de um movimento jovem, onde os estudantes querem se aperfeiçoar. Porque, imagine só, você passar 5 anos na graduação e ficar preso dentro de uma sala de aula. A gente, enquanto jovem, a gente queria muito mais, a gente queria ir além, a gente queria colocar os nossos conhecimentos em prática. E daí surge a CEA Consultoria, né? Então, a CEA Consultoria Júnior, ela chega com essa pegada mais jovial, mais inovadora. Aí, por exemplo, quando chega um cliente até a gente vai tratar do problema dele, da dor dele, da melhor forma possível. A gente vai guiar ele para melhores escolhas, a gente vai fazer toda uma consultoria mesmo, realmente, de como tem que ser, de como deve ser feito. E o mais bacana, igual foi citado aqui, né? A gente não vai cobrar valores absurdos, porque o que a gente quer é o conhecimento. Eu gosto de brincar lá quando a gente está nessas reuniões, que o que a gente mais ganha dentro da CEA é o conhecimento. Então, o valor, ele meio que se torna banal, assim, sabe? E aí, eu acho que é isso.
Você está em que semestre e qual curso?
Eu estou no 9º semestre do curso de Ciências Contábeis.
Então, ainda está quase terminando.
Estou quase. E o melhor é isso, porque eu estou quase terminando e eu termino com muita confiança. Porque eu tive muito aprendizado da CEA, sabe? Eu vou sair maduro com o mercado de trabalho. Porque, por exemplo, eu faço comparações com alguns colegas meus de sala. Eles não teve as mesmas vivências, as mesmas experiências. E aí acaba que eles estão crus ainda. E, sim, infelizmente, a gente sabe que a atualidade...
É o diferencial, né?
Exato.
Sim.
E o mercado não tá para brincadeira. Se você não estiver preparado, não tiver conhecimento, não tiver estudo, você acaba se perdendo.
Aí você me falou que você primeiro tem uma conversa com esse empresário, vai saber as dores dele, vai saber o que, por qual caminho ir. Aí lá vocês oferecem o quê? Tem questão de rede social, de levantamento para melhorar o faturamento do cliente? Como é que funciona isso aí?
Perfeito. A gente trabalha com tudo. Com consultoria para mês, com marketing, por exemplo.
Você é de ciências contábeis.
Isso.
Existe a contabilidade, vocês, por exemplo, fazem lá o imposto de renda, a declaração do imposto de renda da empresa, assim?
Também, se surgir conta dele e eles precisarem, a gente abraça tudo. Se a gente não souber, a gente estuda para poder colocar em prática. Aí você falou também, por exemplo, da questão do marketing, né? É um dos nossos serviços. A gente quer trazer, como o professor falou, uma novidade, o posicionamento digital para esses microempreendedores. Porque imagine só, você tem um produto muito bom, só que ninguém conhece seu produto. E aí? Como que você vai vender esse produto? Como que você vai conseguir os seus clientes, seus faturamentos? E aí a gente está com essa ideia de trazer esse posicionamento. Por exemplo, o Google, vamos supor, tem uma manicure. E aí você coloca no Google manicure. E aí vamos supor que seu nome aparece lá, sabe? Então isso já é um diferencial para você. E a gente consegue fazer isso no nosso posicionamento digital. E também a gente cuida das redes sociais das pessoas. A gente também dá consultoria para isso, porque a gente sabe que hoje o marketing é quem chega nas pessoas. Então a gente também cuida do Instagram, a gente também ajuda na criação de posts, de vídeos. A gente tem nada tudo. A gente joga.
É uma agência completa, uma agência de propaganda.
Para além de... Desculpa.
falar.
Para além de, das consultorias, que são casos à parte, né, a gente faz o diagnóstico, a reunião de briefing, a gente analisa, mapeia todos os problemas da empresa. E a partir de então a gente elabora um projeto para solucionar, também tem a fase de acompanhamento. Mas para além das consultorias, a gente também presta serviço, três principais vou destacar aqui, que é a abertura de CNPJ. Então você que é um profissional autônomo, que quer dar segmento na sua carreira, a gente faz toda essa formalidade, claro, junto aos órgãos competentes. Também emitimos e construímos o livro diário, que é um documento oficial de movimentações financeiras. Então, se sua empresa está aí mudando de porte, saindo do micro, indo para o pequeno, a gente faz toda essa organização, toda essa parte burocrática. E, como o Daniel falou, a gente está incluindo no nosso portfólio o serviço de presença digital, então, que é um assunto muito comentado hoje em dia. Nós, como jovens, estamos sempre conectados à tecnologia, temos propriedade sobre isso para posicionar a sua empresa nas mais diversas plataformas, Google, Instagram, LinkedIn. Então, isso com certeza vai ser um diferencial para qualquer empresa, seja micro, média, pequena, para ter uma evolução, vamos dizer.
Muito bom. Agora, o curso de administração é um curso já tradicional na UESB, né? Professor, tem quantos anos esse curso na universidade?
Então, a gente está perto aí de fazer os 45 anos, estamos preparando já uma festa aí bacana para setembro, inclusive a empresa Júnior vai estar com dois cursos na semana do administrador, né?
Olha!
E é uma data marcante, né? 45 anos é bacana. Eu sou filho aí da UESB, né? Estudei lá e depois saí para fazer mestrado e doutorado, mas... Fui estudante da UESB e é uma data assim que mexe, porque a gente lembra desde o tempo que a gente ia para a UESB naquela estradinha, né?
Não tinha aquela Olímpia Flores lá no
Rio. Aquela
linda. Eu lembro, né? Sou dessa época.
Pois é. E quantos e quantos colegas que passaram por ali e a gente reencontra. É muito bacana. Então, em setembro, a gente vai ter essa semana do administrador. Eu acho que até depois um tema bacana para a gente retornar.
Eu estou anotando aqui, ó. Estou anotando.
O coordenador do curso, Marcos Vinícius. E a Sérgio Júnior vai estar lá com dois cursos bacana para poder comemorar.
Então, além de consultoria, além de marketing, além de tudo isso, ainda vocês oferecem cursos?
Sim, a gente ministra oficinas. Vamos... Tá fazendo na semana de admissão.
Que maravilha, isso aí já é tudo atividade extracurricular, né, professor? Como é que isso conta no currículo deles, assim, para a universidade, para as horas? Porque a gente sabe que, né, tem que ter aquelas horas extras, horas de atividades, horas, né, de curso, de palestra e tal. Isso tudo já contribui na formação, né?
Eu digo sempre que a formação principal, o ganho principal dele é como o Daniel falou. É o conhecimento, o desenvolvimento que fica com eles. Mas, atualmente, a gente teve uma mudança aí no ensino, que foi trazer os projetos de extensão para dentro dos cursos de graduação. Então, o projeto de extensão é aquele projeto que a gente faz da universidade para a sociedade.
Para fora.
Então, não é propriamente para os alunos. Os alunos participam, mas ela é para a sociedade. E a empresa Júnior, ela se caracteriza como um projeto de extensão. Então, nesse sentido, com essa curricularização da extensão, os alunos que participarem da empresa Júnior já estarão computando essas horas para o projeto de extensão. A gente precisa devolver para a sociedade, né? Então, sim, eles têm um ensino gratuito, um ensino de qualidade, e é bom que eles retornem isso para a sociedade com gratidão, né? Com essa boa vontade que eles têm aí, que é muito bacana.
Eu tenho ainda duas perguntas para fazer para o senhor. Primeiro, quando o empresário chega lá na empresa Júnior, aí dá de cara com duas carinhas de anjo, assim, né? Tão lindos, tão fofinhos, tão novinhos. Como é que fica a credibilidade deles como profissionais? Porque ali eles já estão atuando como profissionais, né? Como é que fica? Primeiro eu quero ouvir do professor e depois eu quero ouvir o sentimento de vocês. O empresário, ele fica assim meio duvidoso ou ele não? Vou aqui que essa galera aqui vai me ajudar.
Muito bem. Eu digo que a diferença que eles vão fazer com a carinha de anjos vai ser na hora que eles abrirem a boca. Na hora que eles abrirem a boca e começarem a falar, aí eles falam com propriedade. E eu tenho total confiança neles nesse sentido. É, de forma alguma a gente permitiria, né, que uma empresa júnior irresponsável... Tá. Mas eu acho natural que eles, o empresário olhe assim, né? Às vezes, a primeira empresa que nós pegamos era um empresário que já tinha aí 40 anos aí de mercado, né? Sim. E eles ficaram assim impressionados com o desempenho da empresa júnior. Então, a carinha de anjo, mas o conhecimento tem que ser hard ali, tem que ser.
Para vocês, como é que é lidar com isso?
Bom, eu confesso para você que a CEA é movida literalmente a isso. Você sentar numa mesa de frente com um cliente que é assim um monstro no mundo dos negócios e você ser um estudante de uma universidade pública. É isso que motiva a gente, sabe? Mostrar a nossa capacidade, a sensação de superar o desafio é muito motivador. E, claro, a gente é muito instruído nessa questão da comunicação, tanto é que é uma habilidade que é super desenvolvida dentro do movimento Empresa Júnior, justamente por isso, porque é um desafio grande. Existe todo esse preconceito de sermos novos, de estarmos, entre aspas, imaturos ainda para lidar com certas situações, mas talvez, em contrapartida, é a nossa mente fresca, vamos dizer assim, que soluciona os problemas da melhor forma, né? Então, é realmente essa sensação de desafio, você tá ali propondo uma proposta para uma pessoa que é extremamente experiente, isso é motivador. Então, faz a gente querer dar o melhor de si, sabe?
E para você, Dani?
Cara, para mim é muito bom. É uma sensação muito boa, eu me sinto muito empoderado. Porque, por exemplo, em uma sala de aula, eu não aprenderia essas coisas. Por exemplo, como que eu vou conversar com o cliente? Como que eu tenho que falar? Como eu tenho que me portar?
A parte prática,
A parte
né?
prática. E na CEA, ela consegue trazer isso pra gente, pra nós estudantes. Então, assim, é de uma experiência muito boa. Porque...
Mas você consegue passar essa firmeza pro empresário? Tipo assim, ó, eu sei que você tem mais idade do que eu, tem tantos anos aí administrando sozinho sua empresa ou com a família, que é outra pergunta que eu quero fazer pro professor. Mas eu tô aqui com a mente fresca, né, como o Carisa falou, para te ajudar a ter novos rumos aí no seu negócio.
Com certeza, porque pense só, quando o cliente normalmente procura a gente é porque ele já tá atolado de problema. Então, assim, quando a gente chega para ele e fala, olha, seu problema é assim e a gente resolve dessa forma, a gente já percebe que o olho dele brilha e então a gente consegue a confiança a partir dessas atitudes, sabe? E é muito bacana pra gente poder participar disso tudo, porque gera confiança na gente, gera coragem. É igual o Guimarães Rosa cita, né? O que a vida quer da gente é coragem. E a CEA dá muito isso pra gente. Porque como você já tá lidando com aquele mercado de trabalho, como você tá lidando com aquela situação, então você já está com uma bagagem muito boa. Então, assim, a sensação que a gente tem é de dever cumprido, tô no caminho certo, é esse caminho que eu quero seguir, é isso que eu gosto de fazer, sabe? É essa vontade de fazer acontecer. Porque, assim, a CEA, ela é um movimento jovem. Então, só por isso ela já tem um diferencial muito grande, sabe? De uma galera que tá inconformada com a situação em que tá e quer colocar em prática o que sabe. Então, assim, é maravilhosa, é uma sensação muito boa.
Tem uma fala, só para complementar, uma fala que é bem comum deles, que é o seguinte: olha, senhor empresário, senhora empresária, do seu negócio a senhora e o senhor entendem melhor do que nós. Digamos que ela tenha lá um salão de beleza, então ela sabe fazer o cabelo, ela sabe fazer a unha, mas de processos, dessa gestão, aí a gente pode lhe ajudar.
Muito bem.
Não é chegar lá e reinventar o negócio da pessoa,
sim,
né?
Sim. Agora, a outra coisa que eu queria perguntar, assim, é porque eu observo, né, não só aqui em Conquista, mas em outras cidades também, que os empresários e, muitas vezes, né, as empresas são familiares, né? Me corrija se eu estiver errada, professor. E muitas vezes eles colocam os filhos para administrar, né, ou um neto, e aí vai passando aquela coisa tipo de prática, né, de comerciante antigo, de empresário antigo, mas que não teve, nunca pisou na universidade, nunca, né, teve nenhum curso, nenhum conhecimento. O negócio foi indo muito bem, mas a gente sabe que as coisas vão mudando e vão evoluindo, né? Como é que a gente pode mudar essa mentalidade né, de que a empresa, ele precisa de um profissional, não só um contador, porque a gente sabe que os escritórios de contabilidade, né, estão cheios, agora mesmo vai começar a declaração de imposto de renda, eles se veem malucos, né, inclusive a universidade tem apoio em relação a isso também, mas os administradores eu vejo que às vezes eles ficam nessa, vamos dizer, concorrência, né, desleal aí entre um familiar, um parente, um filho e o profissional.
Muito bem. Bom, eu sou filho de pessoas que empreenderam, né? Sou neto de pessoas. Meu avô era o seu Macário, tinha farmácia aqui em Vitória da Conquista. A minha mãe, Edna, tinha academia, Edna Natação. Então, eu vivi bem isso aí. Eu sei como esses empresários que não passaram assim pela faculdade tocam os negócios e eu vou dizer, muitas vezes tocam muito bem. Porque aprenderam tacitamente, aprenderam ali na aprendizagem, no erro e acerto, né? Mas eles conseguem lidar. O que eu falo com o pessoal é que a administração, ciências contábeis, ela não é só bom senso. Ela tem algumas técnicas muito interessantes. Então, boa parte desses empresários que já lidam com seus negócios, quando tem um contato desse com um pequeno empreendedor, jovem, caria de bebê, e que houve uma informação de algo que ele poderia fazer de uma forma um pouco melhor do que ele já faz, aí eu sinto que essas pessoas abrem o coração assim e dão essa oportunidade. A outra coisa que a gente percebe é que realmente as empresas familiares, que são muitas, têm se preocupado em profissionalizar. Porque
isso é bom.
A tentativa e erro, ela funciona, mas ela tem um preço. Né? Nesse erro, muitas vezes, você perde clientes.
Altos e baixos, né?
Exatamente. Né? E, olha, os dias estão passando tão rápido que tem hora que você fala assim, poxa, não dá para a gente conhecer tudo, saber de tudo, mesmo com inteligência artificial, com o Google aí, não dá para a gente saber tudo. Tem uma amiga minha que brinca assim, olha, a vida está tão rápida que não dá para a gente fazer rascunho, não. A gente já tem que escrever direto ali, não dá para passar limpo, não. Já é de uma vez só.
Verdade.
Então, esse pessoal que se preocupa, como é a empresa Júnior, se preocupa em estar antenado, estar buscando essas informações, eles prestam esse serviço, seja para a empresa familiar, e aí é importante dizer que a empresa familiar não vai perder o espaço dela, não vai deixar de ser familiar, não vai deixar de fazer o processo de sucessão ali para o seu filho, porque contratou uma consultoria. Ao contrário, ela vai estar ainda se preparando mais para esse processo.
Exatamente. O consultor, ele vai ser o braço, né, daquele administrador que, mesmo não sendo formado, mas está administrando ali a empresa, né, vai ter esse apoio, né,
Correto. Do
consultor. Gente, o nosso tempo não é muito longo, é curto, mas eu quero já ir caminhando aqui para a gente finalizar. O programa De Olho no Bolso, ele tem essa função, sabe? Professor William, a gente, quando idealizou esse programa junto com o professor Josias, por ser professor, né, ele falou assim, não, a gente tem que fazer uma coisa didática, tem que fazer uma coisa que as pessoas entendam, né? E hoje o programa foi voltado para essa questão de administração, de contabilidade, de economia, em relação às empresas, né? E a importância de buscar ajuda. Né? Então, não cogite desistir ou fechar as portas antes de buscar uma ajuda. Né? E pode estar aqui, esse programa de hoje pode ser a resposta para muitas perguntas que estão aí povoando. Uma pessoa que quer abrir, que quer começar um negócio, né? Eu acho que também é interessante não fazer as coisas às cegas, mas procurar, não sei se vocês têm alguma linha lá de pesquisa de mercado que vocês podem oferecer para descobrir um segmento, descobrir um dom de alguém. Fala pra gente aí, Cariza, como é que é uma pessoa que ainda não tá com a empresa, ela pode também procurar a empresa Júnior?
Com certeza, como eu falei, a gente presta o serviço de abertura de CNPJ. A gente com certeza vai aplicar um teste DISC, que é o que a gente faz bastante, que é um estudo de personalidade mesmo, para saber como seria ali a empresa daquela pessoa. Uhum. E as formalidades junto aos órgãos, né, o cartório e tudo mais. E a gente orientaria a pessoa nesses primeiros meses da empresa para que tudo ocorra da melhor forma.
Que maravilha, que bom. Então fica aí a dica, né? A dica de hoje aí, se você pensa em empreender, se você quer abrir seu próprio negócio ou se quer formalizar o seu negócio, né? Ser um MEI ou um micro ou, né? A depender aí do porte de sua empresa, pode contactar o pessoal da empresa Júnior, da UESB, CEA Consultoria Júnior. Deixa aí o contato pra gente, como é que encontra vocês.
Certo. Vocês podem encontrar a gente no Instagram, no LinkedIn, com arroba CEA Consultoria Júnior. Lá no link da bio do Instagram tem os contatos também. É 779999, sequência de 95, e 3364 é o nosso contato.
Muito bem. Quero agradecer, Cariza, sua participação aqui hoje no De Olho no Bolso, presidente da CEA Consultoria Júnior. Obrigada, viu? E boa sorte lá para vocês.
Foi um prazer participar. Obrigada a você.
Agradeço também a William Figueira, professor de administração. Professor, obrigada por ter trazido os meninos. Antes da gente finalizar, quantas pessoas fazem parte lá da empresa Júnior?
Atualmente estão com 30.
Nossa!
Bastante! Porque tem os diretores e tem os trainees. Todo ano entram os trainees. E aí é bacana porque já pega o pessoal que está chegando ali na universidade.
Que legal! Já desde o primeiro ou do segundo semestre que pode participar?
Do segundo semestre.
É. Que legal, que bom, hein?
E aí eles já entram já animados. Já.
Pois é. Ô, professor, quero agradecer demais, viu? Já agradecendo também ao professor Josias, que fez esse convite, né, e trouxe esse tema tão legal, e deixa aí suas considerações finais, esse recado aí para o empresário de conquista.
Então, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço, André, mandar um abraço para o meu amigo Josias, e sim, empresários, empreendedores, empreendedoras, procurem a CEA Consultoria Júnior, vocês vão encontrá-los facilmente lá no Instagram, e nós veremos o que podemos fazer, vamos fazer um estudo aí na sua empresa. Como a Andrea disse, se você está passando aí uma dificuldade empresarial, de gestão, procura a gente antes de desistir, né? Vamos lá, quem sabe a gente ajuda.
Pois é, quem sabe ressurgir, né? Das cinzas. Daniel Rodrigues, conselheiro da CEA Consultoria Júnior, obrigada e boa sorte lá para vocês também, viu?
Eu que agradeço e eu queria deixar um recado para os jovens que estão ouvindo o rádio agora, que vocês acreditem no sonho de vocês e que a gente é o futuro do Brasil. Então, fazer parte de movimentos como esse, viver essas coisas da universidade é muito importante. Então, meu conselho é para você, jovem, que quer vivenciar tudo isso, que quer aprender tudo isso, apenas se jogue, tenha coragem, que você vai colher muitos frutos. Eu falo isso como experiência própria, que eu gosto de falar que eu sou cria da CEA. E eu só colhi frutos maravilhosos, sabe? Hoje eu sou um empreendedor, eu já tenho também uma contabilidade que surgiu graças à CEA Consultoria Júnior.
Olha!
E é isso, se joguem e aproveitem ao máximo as oportunidades, porque elas estão aí e precisam abraçar. E vocês, empresários, contratem a CEA.
Com certeza, pelo menos mão de obra não falta lá.
Não falta.
Nossa, 30 pessoas, achei bacana, muito bom.
Acho que pode mandar beijo também?
Pode, mande beijo.
Eu queria mandar um beijo para minha família, meus amigos, para os meus sócios da ABC Contabilidade e também para a pessoa que me faz feliz todos os dias. É isso. Eu estava apaixonado.
Essa é a diferença, né, professor, de trazer a galera jovem para perto da gente. Gente, quero agradecer demais, viu? Cariza Almeida, Daniel Rodrigues, professor William. E agradeço também ao professor Josias Alves, que não está aqui, mas faz parte desse programa. Dizer que o De Olho no Bolso tem essa função, né, de trazer educação financeira, trazer respostas, né, para não só para pessoas, mas também para empresas, né? Então, acho que a gente cumpriu bem essa função de hoje. Agradeço demais, mais uma vez, vocês. Lembrando que esse programa, ele é exibido toda segunda-feira, às 10 da manhã. E tem a reprise na quinta-feira, também às 10 da manhã. A gente se vê no próximo De Olho no Bolso. Se Deus quiser, eu e o professor Josias estaremos aqui. Daqui a pouquinho, a gente volta com o Fala Conquista ao meio-dia. Eu e meu colega Guilherme Barbosa. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.
10:37.
Terra dourada, sina de Aldebaran, gema da vida alegre, pura e sã, da presa o laço do meu peito dom. Meu amado, eu sei, o meu cobertor de lã, minha água doce, pura e sã. Olha o barco que passa, bem perto, bem pertinho de uma rua. Vou roubar o mar e a lua, pra me ver bem perto, bem pertinho de uma rua. Cadê my love? Cadê my love? Cadê my love? Cadê my love? Meu amor, quando chega carneirinho, devagar, bem de mansinho, querendo se aconchegar. O teu abraço é cobertor de lã,
aproximar da solidão, melhor deixar esse amor fluir do jeito que quiser, e assim será esse nosso eterno caso de paixão.
Fugir, fugir
não resolve nosso caso do coração.
Negar, negar
só faz me aproximar da solidão,
melhor deixar
esse amor fluir do jeito que quiser,
e assim será
esse nosso eterno caso de paixão. Quem manda é o coração, agir e pensar, no ódio e gostar, seu jeito de ser. Quem sofre é o coração, se a gente negar, se a gente vetar o dom do prazer. Eu quero mais paixão e folia, prazer e alegria, sentir emoção. Eu quero mais uma paixão certeira, essa fé brasileira no meu coração. Eu quero mais paixão e folia, prazer e alegria, sentir emoção. Eu quero mais uma paixão certeira, essa fé brasileira no meu coração. Aproximar da solidão, melhor deixar esse amor fluir do jeito que quiser, e assim será esse nosso eterno caso de paixão.
Fugir, fugir
não resolve nosso caso, coração.
Negar, negar
só faz me aproximar da solidão,
melhor deixar
esse amor fluir do jeito que quiser,
e assim será
esse nosso eterno caso de paixão. Quem manda é o coração, agir e pensar, do ódio e gostar, seu jeito de ser. Quem sofre é o coração, se a gente negar, se a gente vetar o dom do prazer. Eu quero mais paixão e folia, prazer e alegria, sentir emoção. Eu quero mais uma paixão certeira, essa fé brasileira no meu coração. Paixão e folia, prazer e alegria, sentir emoção. Eu quero mais uma paixão certeira, essa fé brasileira no meu coração.
Rádio Câmara 90.3.
Alimento todos encontrar a vida perdida por entre os dedos das mãos fechadas dos homens que são os frutos das grandes selvas, cidades, concreto armado comendo as veias. Eu vou para aqueles Brasis que ninguém conhece, aonde ainda se tece o amor e a amizade, aonde eu posso ajudar e ser ajudado, na doce sabedoria da fraternidade. Eu vou para aqueles quintais que guardei no peito, levando na palma da mão o meu coração, levando a simplicidade do meu respeito, na força de um companheiro, de um simples irmão.
não me lembro de nada. Eu tava fora de casa, observando quase tudo, partilhando a madrugada. Eles roubaram minha mala e senti força no peito pra gritar pro silêncio que a palavra tem hora. Lavei meus olhos tantas vezes com o gosto do seu beijo. Que pena que lavou. Tudo que passa, passa mesmo quando perdoar. Pra que disfarce se você não sabe nem mentir? O tempo passa e passa sempre sem me perguntar. É, meu coração me diz que a gente não deve fingir. Meu coração me diz que a gente não deve fingir. Pra que tanta acidez? Eu não vi você sorrir, tá de bobeira, hein? O amor é quem constrói. O amor é quem constrói, meu bem. Era uma vez, meu senhor, me deixe entrar. Pra que tanta acidez? Eu não vi você sorrir, tá de bobeira, hein? O amor é quem constrói. O amor é quem constrói, meu bem.
Eu quero só no meu peito, eu prezo a liberdade. Nessa cidade tudo é tão instigante. Quero a sabedoria de uma vida inteira. Em volta da fogueira com os amigos, sim. Sem levantar bandeira, lúcido bastante. Ouvindo a tristeza elegante de Jobim. Pra quê?
YV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.com.br. câmaravc.ba.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
11 horas.
Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não.
Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego. Não pego, eu pego, não pego não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não.
Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh,
falei, ela não quis ouvir.
Não quis ouvir.
Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou.
Não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego.
Não, não, não pego.
saia do meu caminho. Chega de confusão, mesmo se for sozinho, sigo meu coração. Saio da brincadeira, entro na contramão, sigo meu destino e assim sigo meu coração. Esse é o fim do jogo.